Boa noite aos colegas que fazem o curso Ilustrações e Ensinamentos. Sejam bem-vindos ao nosso trabalho de hoje. Nessa primeira meia hora conversamos muitos assuntos, vimos mais um encarte da nossa imersão de ontem, né? Ao final da aula vou passar mais um encarte para vocês da imersão que fizemos durante o final de semana. E agora vamos então diretamente ao nosso trabalho de hoje. O trabalho de hoje é, primeiro, como sempre, convido a todos vocês a lerem a Sara Hattaro. A Sara Hattaro, ela é uma escritora italiana. Essa obra, O Amor Imperfeito, é uma obra muito bonita, é uma publicação recente, deve ter 10 anos mais ou menos, e é uma obra de uma destas questões familiares que se tivéssemos hoje, nos nossos dias, alguns elementos já mais aprimorados, ou pelo menos uma compreensão maior sobre alguns assuntos tão importantes na nossa vida, talvez eles já encontrassem outras disposições. Mas ainda assim, a autora faz uma verdadeira homenagem para os nossos dias. Não é o pai que desaparece de casa, a mulher descobre que ele, o Alberto, tinha um relacionamento com outra mulher, e ele se afasta e deixa as crianças com ela, sendo que o pequeno Matteo, que vocês vão ver agora, como é italiano, Matteo. O pequeno Matteo, ele tem algumas características que vocês logo verão. Mas esse é um texto de idas e vindas, e um texto muito bonito, porque mostra muitas das redenções da alma humana, muitas das flexibilidades que nós não sabemos, provavelmente, que temos, muitos de nós, e isso tudo aparece ao longo do livro. Um livro muito bonito, extenso e bonito. Mas nós vamos ver apenas uma pequena parte pontual deste livro. É uma parte que traz várias ilustrações, muitos ensinamentos, no qual a Alice, essa menina, ela vai falar do irmãozinho, sobre o irmãozinho dela, o Matteo, que está chegando. Essa parte, ela é linda, ela é muito bonita, porque o Matteo é um menino que vem ao mundo com uma peculiaridade. O Matteo, ele não ouve, ele é surdo. E a maneira como a autora vai colocar essas disposições e o significado dessa surdez, isso é muito bonito. Nós vamos agora, eu vou diretamente ao texto, e quem fala nesse texto é a pequena Alice, tá? A Alice, ela que vai nos falar essas palavras que vêm agora. Enquanto nós acompanharmos parte desse texto, ele é longo, nós vamos fazer algumas considerações vinculadas à nossa aula de hoje. Peço para que vocês, por favor, anotem dúvidas, considerações, questões, exemplos. Depois a gente terá tempo para ver isso. Quando me disseram que você iria chegar, fala a pequena Alice, senti um choque. Eu não tinha a menor vontade de receber um intruso em casa. Eu, mamãe e papai estávamos ótimos. Naquela noite, caiu um aguaceiro e cada trovão trazia consigo algo de pavoroso. Eu queria dizer para a mamãe que parir você naquele momento não me parecia uma grande ideia. Mas havia muita confusão e ela, como sempre, fingia que ia tudo às mil maravilhas. Você sabe como é a mamãe, não sabe? Embora as dores a despedaçassem, a preocupação dela era que eu não ficasse sozinha e não a ouvisse gritar. Afinal, você chegou. Eu recordo que quando eu entrei no quarto do hospital, eu encontrei você dormindo placidamente nos braços da minha mãe, como se ela fosse sua mãe. Não seria muito fácil me livrar de sua presença. Ela o enlaçava com força. Fiquei olhando para você, até que ele estendeu a mão para me convidar a subir na cama. Ali, este é Mateu, teu irmão. Você vai ser muito importante para ele. E enquanto o papai tirava centenas de fotos nossas, pousei a cabeça no braço dela, que segurava você. Creio que tudo começou ali, como nas melhores fábulas, com um simples era uma vez. Todos insistiam em dizer que você era lindo, mas a mamãe não parava de repetir que era também bonzinho, porque a deixava dormir quase 7 horas seguidas e comia regularmente. Não me parecia uma coisa tão louvável assim, afinal eu fazia isso também. Havia 8 anos e ninguém se empenhava em ressaltar a minha eficiência. Amigos, parentes, vizinhos vinham em procissão à nossa casa para conhecer você. Uma noite, papai até convidou todos os colegas e a famosa Greta, a secretária, uma mulher que devia ter mais ou menos a idade dele e que decididamente não era tão feia quanto ele a descrevera. Acho que a mamãe também reparou, mas como eu, não disse nada, porque o papai era assim, um simpático malandro. Alguns meses depois, alguma coisa mudou. A mamãe andava nervosa, chorava. Chorava toda hora, enquanto o papai parecia atordoado. De repente, ninguém mais veio conhecer você. E os elogios a seu respeito desapareceram. Tratavam-no de maneira estranha e não paravam de se perguntar se você seria como os outros. O engraçado é que, para mim, você continuava parecendo o mesmo. Então, uma noite, eu me aproximei do seu berço e fiz uma inspeção. Eu procurava um defeito. Praticamente eu despi você e conferi até mesmo entre os dedos dos pés, atrás do pescoço, nas axilas. Mas eu não encontrei nada diferente. Eu recordo que você me olhava, ria, talvez porque sentisse cócegas. E eu corri imediatamente para a cozinha e disse: eu conferi direitinho, Mateu tem tudo no lugar e também vive rindo e me parece melhor do que o irmão do meu colega, que grita o tempo todo. Então eu sugiro mantê-lo assim como ele é. Os olhos da mamãe se encheram de lágrimas e ela me abraçou sem dizer uma palavra, enquanto o papai me explicava que o problema era dentro dos seus ouvidos e que eu devia ficar sempre por perto para proteger você, mas que sua vida seria feliz mesmo assim. E eu acreditei. Vamos aqui a vários elementos, várias pontuações nesses elementos. O mundo, conforme nós o desenhamos e o temos neste exato momento, em 4 de outubro de 2021, olhem ao redor, olhem a casa na qual vocês vivem, olhem a cidade na qual vocês vivem. Observem esse mundo. Observem as arrumações em torno desse mundo. Um rápido olhar passado de olhos e você vai conferir que ele é feito para um extrato populacional. É como se existisse uma classe eleita. E para essa classe, a maior parte desse mundo é desenhada. Para as outras classes etárias, por exemplo, para os idosos e para as crianças, esse mundo já tem outras pequenas partições nas quais eles podem viver. Mas a maior parte do mundo não é desenhado para eles, para as crianças e para os velhos. Como eles são parte de uma comunidade e constituem várias relações dentro dessa comunidade, fundamentais, aliás, não teria como fazermos um mundo sem os jovens e os velhos, as crianças e os velhos. Mas o mundo não tem esses como foco. Produz diversões, faz com que eles participem dessa grande engenhoca, essa engrenagem que move os moinhos, mas eles não são a referência. Sabemos que precisamos dos jovens, porque o mundo continue. Os velhinhos tratamos bem, porque afinal nos ensinaram muitas coisas. Tal. Mas observem a marcação para qual o mundo se destina. É aquela faixa a partir dos 16, 17, 18, até 54, 55, 60. Essa é, até aqui é a grande marcação, é a fase, é o povo produtivo, é o povo que faz, que decide as ações, que faz as ações, que move os moinhos, que fabrica. Então, o elevador tem que contemplar essa classe, as escadas, os prédios, esse povo. As ruas, os ônibus, as viagens de avião, tudo tem que ter esse pessoal como foco. Uma cadeira de avião, ela não é projetada para um idoso e também não para uma criança. Eles têm que se arrumar ali da melhor maneira, tanto o idoso quanto a criança. Um elevador não é feito para um idoso nem para uma criança. Eles têm que se arrumar da melhor maneira. As nossas ruas, as estradas, os automóveis. Isso, provavelmente, em muito pouco tempo, terá outras dimensões. O mundo está mudando rapidamente e temos... Primeiro, essa faixa já se expandiu. Hoje, garotos de 15, 16 anos já estão no mercado de trabalho, com as facilidades aí da internet. E idosos, que com 60 anos iam para casa e se aposentavam, hoje a velhice começa lá pelos 80 anos, então... Mudou muito esse quadro e vai continuar mudando, mas por enquanto, observem, é só observar. Observem na altura em que o quadro é colocado na parede da sua casa. É feita para um idoso? Não é. É feita para uma criança? Não é. É feita para você que tem 40, 30, 50 anos e que tem boa visão para ver de onde você quiser aquele quadro. Observe a sua televisão, onde ela está colocada, o seu sofá. Observe se o seu sofá é para um idoso ou para uma criança. E a sua cozinha, então? Os pais geralmente evitam ao máximo que uma criança pequena chegue até o fogão. A cozinha é um lugar perigoso, não pode... aos poucos a criança vai abrir a geladeira e aí já desfecha a geladeira, aquelas coisas. Né? Para o idoso é a mesma coisa. Pois este livro começa exatamente nos mostrando... parte dessas marcações. Só que o livro coloca na pequena Alice uma inteligência, uma sensibilidade, e claro que a autora, pela maneira como ela escreve, parece que Alice é uma de nós, né? É uma adulta como um de nós, está nessa faixa de trânsito que eu expliquei como um de nós, mas ela é uma criança. E ela está nos mostrando de lá essas lições. Ela está dizendo que vejam, ninguém consultou Alice. Você quer ter um irmãozinho, Alice? Você acha que podemos ter mais uma pessoa nesta casa, Alice? Somos eu, você e papai. Acha que podemos ter mais alguém aqui conosco? Isso é muito raro, não é? Para não dizer a exceção das exceções. A criança é informada que a mãe está grávida, a barriga está crescendo e vai vir um bebê e pronto, um irmão, ganhar um irmãozinho. Ainda dizem com toda alegria, você vai ganhar um irmãozinho. Que tal se um filho nosso dissesse para nós isso? Papai, você vai ganhar um irmãozinho. Vai vir morar aqui em casa um homem da tua idade, tá bem? Você vai dividir os teus brinquedos, teu computador, teu carro com ele, teu jardim para fazer churrasco no final de semana. Vai ser teu irmãozinho, papai, fica feliz, bate palmas, pula, dá um pulinho. Não é assim. Nós adultos, que nos comportamos muitas vezes como senhores feudais na nossa sociedade, achamos que os velhinhos e as crianças, eles já não... A gente informa, a gente tem que ver o conforto deles, a proteção deles. sabe, numa negligência, num estado de coisas muito que já pode ser diferente. Já pode ser diferente. Uma criança também, você chega em casa do trabalho e ela está agarrada a uma mulher da sua idade, dizendo: olha, mamãe, essa aqui, ó, agora vai ser sua irmãzinha, vai morar aqui conosco, tá bem? Vai ser minha mãe também, eu vou amá-la tanto quanto eu amo você. Não vou fazer diferença nenhuma, não. Ela já vai ficar com uma parte lá do teu guarda-roupa, algumas roupas que não servem mais para você, eu já dei para ela também. Fique feliz, abrace, olha, lembre de amar, de ter, não vá ter ciúmes, isso não é uma coisa boa, mamãe. Essas referências são importantes. Claro que estou exagerando, apenas para caracterizar, mas é um problema na nossa época. É um problema que precisa entrar em discussão, como muitas outras coisas que estamos discutindo. Várias coisas estamos discutindo nesse momento. Esta é mais uma. Não pode ficar de fora. Hoje eu cheguei aqui no prédio, no instituto, aqui em Porto Alegre, e lá embaixo estão colocando corrimões. Corrimões para que quando a pessoa entrar, são pequenas escadas, 4, 5 lances apenas, mas para que as pessoas possam se apoiar. E aí eu estava entrando com um automóvel, fiquei olhando e notei, aquilo ali é feito para idosos, muito provavelmente, mas de jeito nenhum para crianças. Crianças não vão usar aquilo ali, aquele corrimão é para idosos. Para senhoras gestantes também, porque aqui no prédio temos muitos médicos. Então, também provavelmente para isso. Mas não foram feitos para crianças. E quando aproximamos essa lupa, alguns entram naqueles critérios de separativos, né? Como na oficina que vimos sobre o muro. Dizem, não, mas não dá. Como é que vai fazer um corrimão para adultos, para idosos e para crianças? Isso não haverá como? Eu pergunto, não há como? Não há como hoje projetistas, desenhistas, arquitetos fazerem? Colocarem num lance mais baixo um corrimãozinho no qual a criança possa se apoiar? Num lance mais alto para os idosos? Isso não é possível? Tantas coisas fazemos, né? Para os cegos foi uma luta que conseguíssemos colocar sinais sonoros nas sinaleiras, que em muitos lugares isso também nem existe, né? Não se trata de olhar o outro como excluído, como a exceção, né? Mesmo porque um olhar desse é ele que vai me excluir, não o outro, causando um problema aí de exclusão mútua em muitos casos. É um dos problemas da nossa época. A autora então prossegue. Quando você cresceu, você começou a fazer fonoaudiologia quase todas as tardes. Um dia, eu tive que ir junto com você, porque a vovó não podia ficar comigo e o papai estava no trabalho. Mamãe comprou para mim um álbum de colorir, porque, segundo me disse, sua sessão seria demorada. Na sala onde entramos, o silêncio só era interrompido pelas perguntas que Iris, a fonoaudióloga, lhe repetia sem parar. Mateu, olhe bem para o desenho. Há 3 passarinhos num galho. Um voa para longe. Quantos passarinhos restam? 2, eu pensei. Era fácil. Mas você não respondia a ela. Então, Mateu, são 3 passarinhos num galho. Um voa para longe e vai embora. Quantos passarinhos restam? Nenhuma resposta. A mamãe começou a ficar tensa, porque o tom de Iris se tornava mais agudo, como se ela quisesse gritar com você. Por que o Mateu não responde? Eu perguntei, erguendo do meu desenho a cabeça, enquanto você, cândido como um pardalzinho, dizia: mas por que ele voa para longe? Iris, então, começou a berrar. Eu não lhe perguntei por que ele voa, mas quantos restam, Mateu? A mamãe prendeu a respiração e com a voz trêmula disse: E por que a senhora está gritando com ele? Mateu está refletindo, por que a senhora está gritando? Foi justamente ali, naquela salinha, com cadeiras muito diferentes umas da outra, que a mamãe se ajoelhou diante de mim. E enxugando as lágrimas, me pediu: Alice, aconteça o que acontecer, promete que dará sempre a sua mão para ele. Eu assenti e acariciei o rosto dela. Até hoje, quando eu não consigo ficar longe de você por mais de uns poucos dias, costumo repetir que a culpa é toda dos passarinhos. E a mamãe ri com gosto. Bem, vamos um pouquinho mais, depois eu vou fazer uma parada. O importante não é o que acontece, prossegue Alice, mas o que você for capaz de fazer depois e o quanto isso lhe será útil para se tornar um adulto. Porque todas as suas certezas mais sólidas sempre começaram por uma dor, uma carência, um erro brutal. Só existe uma coisa que eu quero corrigir nessa história. Você é quem foi muito importante para mim. Antes de pausar o gravador para que possamos conversar sobre isso que acabei de ler, um elemento agora de complementação ao que havia sido refletido antes. Ainda que aquilo que eu coloquei sobre para quem o mundo de fato é construído e feito, né? Você vai comprar um apartamento, esse apartamento não é feito para uma criança. Não é ela que vai lá e dirá, vou comprar o apartamento. Como também não para um idoso, é feito para você. Um adulto entre 25, 30 anos e 65 anos, que vai dizer, vou morar aqui, quero morar aqui. A sacada do prédio é feita para uma pessoa dessa idade. A disposição dos ambientes, a cozinha em relação à sala, em relação aos quartos, em relação ao quartinho de bagunça, tudo isso é feito para você. Não é pensando, o filho dele vai gostar daqui do apartamento. Não, a não ser que seu filho tenha poder de decisão na compra. No entanto, e isso é muito interessante, com a convivência, e vocês podem observar muito isso mais de perto, por exemplo, se você tem um amigo que mora sozinho, então ele tem 40 anos, ele, por questões dele, ele tem um bom apartamento, ele mora sozinho. Para ele, certas coisas que estamos vendo aqui talvez se tornem mais distantes do que para aquele que tem 40 anos, tem uma esposa que está grávida e tem dois filhos pequenos em casa. Porque a convivência com essas crianças já fez com que ele, esse pai adulto de 40 anos, agora vivesse muito desses elementos dessas crianças quanto ao mundo e elas com relação ao pai. Então, por exemplo, esse pai vai comprar um apartamento, ele olha, ele vê, a sacada foi feita para ele, mas ele diz, mas eu tenho um filho de 5 anos e eu tenho medo que ele se aproxime de uma sacada alta dessa aqui e sem proteção nenhuma, etc. e tal. Então, indiretamente, a criança e o velho, eles entram nessas conversações. Indiretamente, quando eles têm interação com esses adultos, para qual o mundo é estruturado nesse momento, eles também começam a ter participação nessa decisão de maneira indireta. Mas ainda assim, muito pelo olhar do adulto, muito pelos critérios desse adulto, muito pela sensibilidade desse adulto, provavelmente bem mais do que pela ação direta deles. Ah, interessante esse elemento da nossa sociedade. Eu lembro uma vez que a Marta Suplicy, ela era candidata à Prefeitura de São Paulo, e ela convidou um câmera para acompanhá-la, e ela começou a caminhar pelas calçadas de São Paulo, com a roupa de trabalho dela, a roupa que ela usa, sempre aqueles taiezinhos, né, aquelas roupas que ela costumava usar. E aí ele foi com ela e ela disse: vocês observem, vocês que estão em casa, se essas calçadas são apropriadas para uma mulher poder caminhar enquanto se dirige para o trabalho. E aí a câmera só afasta e deixa, e a gente vê com que dificuldade ela às vezes caminha pela calçada. Uma lição importante para os nossos dias sobre referenciais como estes. Vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões, está bem? E depois a gente prossegue aqui a aula. Vamos então, após a colaboração dos senhores, para a parte final do nosso trabalho de hoje. E agora eu vou para muitas páginas à frente. Muitas. Sabem que o Mateu cresceu e se tornou, não ainda um adulto, mas quase um adulto. E o que será que esse menino que viveu tantas coisas, vivenciou tantas coisas, tem a nos dizer a partir do amor da irmã, do amor dos pais, de toda a vida dele? Vamos ver. Olhem o Mateu falando, é muito poético o Mateu, vocês vão achar interessante a fala dele. Gosto de tomar chuva. Todos acham que é por causa da minha idade, porque os adolescentes ficariam tomando banho embaixo daquela água, tentando beber as gotas que caem do céu. Para mim é diferente. Eu gosto porque eu consigo sentir a chuva. E naquele momento eu sou exatamente como todos os outros. Eu creio que é o mesmo motivo pelo qual eu adoro jogar xadrez e eu me saio bem. O meu silêncio não admite distrações. Quando minha irmã me ensinou a jogar, eu sempre começava movendo a peça. A mesma, o cavalo, é meu preferido. Ainda faço isso, mas só se for o primeiro a jogar e se o adversário não me conhecer tão bem quanto Alice. Na escola, houve o dia do branco e preto. Cada um de nós deveria levar algo que fosse representativo. Eu preferiria fazer um doce de chocolate coberto de creme, mas Alice se voltou e disse: leve recordações. Não me pareceu uma coisa tão genial assim. Mas a mamãe se iluminou e saiu correndo lá para dentro. Voltou trazendo uma pilha de velhas fotos daquelas. E dela, do papai, quando eram crianças. Caí na risada quando eu olhei como eles se vestiam. Pareciam Alice e eu, projetados na pré-história. Mamãe começou a contar um monte de coisas sobre as pessoas que estavam perto dela naquelas imagens. Pessoas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Depois o papai chegou e também passou a narrar algumas de suas lembranças de quando era criança, do campo e de uns tios que se mudaram para a Austrália. Assim, entre uma história e outra, eu também me inseri. Lembram quando Alice fugiu de casa? Eis o que é uma família. Uma família é um mar de lembranças antigas e de silêncios atuais. Agora eu estou aqui e eu me sinto emocionado. É uma partida importante, eu venci todos os desafios. Eu me classifiquei para a semifinal de um torneio de xadrez patrocinado pela Federação Nacional. E eu já ia me esquecendo. Os meus adversários têm todos uma audição normal. Creio que isso os prejudica, porque a concentração é fundamental E entre dois jogadores de preparação semelhante, sempre vence aquele que consegue manter os nervos firmes por mais tempo. Como se sabe, os ruídos podem distrair, mas não estou nem aí para isso. Um elemento muito importante aqui. Uma das discussões neste momento, muito aguda na nossa sociedade e que aos poucos se torna crônica, é esse diálogo, finalmente um diálogo, com minorias das mais diferentes espécies, das mais diferentes naipes, das mais diferentes ordens, minorias. Esse diálogo com minorias, em princípio, e era de se esperar que assim fosse, por toda a trajetória que levou até, faz com que a maioria, parece que a maioria é composta de insensatos, de insensíveis, que agiu mal, que flagelou essas minorias e tudo mais. Bom, em alguns casos foi assim. Em muitos casos não foi nada disso que aconteceu. Em muitos casos a própria minoria é que ela que se fez diferenciar por si somente, ela que se afastou por sua diferença, ela é que se excluiu. Mas nesse processo, dada a sociedade como está construída, ela pode ter tido a impressão que a maioria a excluiu. Isso não foi uma ou outra vez que aconteceu, não. Várias vezes há pessoas que têm alguma questão que vai enquadrá-las numa minoria, entre as milhares que existem hoje, não é? Ou nasce com um probleminha no pé, que uma perna é mais curta que a outra, ou nasce com um problema visual, ou nasce com uma questão cognitiva, etc. E tal. Mas dependendo de onde essa criança, essa pessoa está inserida, isso, por aqueles que a recebem, não sabe, eles veem que tem uma peculiaridade, como o outro tem uma cor da pele mais clara ou mais escura, um olho mais claro ou mais escuro, um é mais alto ou mais baixo, consideram assim, e não pelo critério de você tem algo que vai diminuir você em relação aos demais. Vocês sabem perfeitamente disso. Há muitas famílias que amam seus membros e não estão nem aí para certas diferenças como estas. E dependendo do contexto no qual a pessoa se desenvolve, isso parece incidir de maneira tão pequena que o restante faz sobrepujar. Isso por várias razões, sistemas de translados, esquemas resolutivos, como é, o Mateu usa muito isso, esquemas resolutivos. Se por um lado não tinha uma audição tão boa, por outro lado eu me desenvolvi no xadrez. Se por um lado não tinha uma audição como os outros e não ouvia, em contrapartida eu pude ter maior concentração. Ele usa muitos esquemas resolutivos. Nesses esquemas resolutivos que ele utiliza, por vezes, como minoria, ele ganha em força, muito além do que uma maioria numa sociedade como a nossa. Há muitos casos em que você, quando vai, por exemplo, dar um emprego, esse emprego é para essa pessoa porque ela pertence a uma minoria. Ele é judeu, ele é negro, ele é árabe, ele é eslavo, ele é russo, ele é chinês, e aqui não é assim, então nós vamos dar um emprego para ele. Cuidado por fazerem dessa forma, porque muitas vezes isso é trazer um problema. Muitas pessoas que, por várias razões dos seus contextos, tinham aquilo que a sociedade vai considerar um problema, elas acabam se desenvolvendo muito, muito. E acabam, inclusive, se tiverem que concorrer com alguém em certos aspectos, é o outro que vai estar em desvantagem. Eu não vejo solução mágica para resolver isso. Eu acho que uma maneira respeitosa para todos envolvidos, e se possível, é de observar a historicidade da pessoa, a estrutura de pensamento dela. E em alguns casos, não é a pessoa mesma vai nos dizer: olha, não precisa me dar vaga, não. Eu posso, inclusive, para os outros vai ser complicado competir comigo. Tenho esses recursos e tudo mais, etc. Essa observar a singularidade, de fato, dar a chance à singularidade, algo que cresce no mundo inteiro, que bom nesse momento, cada vez mais. Tomara que a gente possa ir tão longe com isso que consigamos entender que cada um de nós tem suas peculiaridades. Cada um de nós é minoria em alguma coisa, é maioria em outra, né? E lidar com esses elementos de uma maneira que seja de fato humana, talvez consigamos isso no futuro próximo, né? O trabalho todo é para isso. Mateus diz então assim: meu adversário parece ter intuído minha estratégia. Leva um tempão para mover as peças, mas escolhe sempre a jogada certa. Um dia eu estava escondido do lado de fora do banheiro e olhei para a mamãe, que refletida no espelho falava com o papai. Se não fosse surdo, ele seria perfeito, ela disse. Se não fosse surdo, ele seria perfeito, ela disse. Nunca fiquei sabendo o que meu pai respondeu. Mas eu recordo haver sentido uma desorientação profunda. Até que Alice me explicou que isso era uma coisa que dava orgulho, porque se você tira os defeitos de uma pessoa, ninguém jamais se lembrará dela, coisa que não tem nada a ver com ser perfeito como eu. Mudanças não me agradam muito, sobretudo se envolverem a minha família. Por isso, no dia em que a mamãe se sentou à minha frente para me anunciar que dentro em pouco eu ganharia mais uma irmãzinha e em casa seríamos cinco ao todo, tranquei-me no quarto, tomado pelo desespero. Sabia que se fosse capaz de ouvir, teria descoberto isso muito antes, porque muitas vezes escutar às escondidas é o único modo de conhecer a verdade. Mas talvez se eu a ouvisse, a mamãe não teria tido outro filho. Eu teria sido suficiente. Se eu fosse normal, você não faria esse bebê. A mamãe me puxou com força, sem o habitual cuidado para não me machucar, e me obrigou a olhar para ela. Ela disse: daqui a 1.000 anos ou daqui a 1 milhão de anos, eu ainda iria querer ter você. Entendeu? Depois me abraçou e, através dos seus ossos, eu ouvi: se você soubesse o quanto eu amo você. Então eu também a abracei. E naquela noite, Alice foi ao meu quarto e me explicou que bastaria fazer o que ela havia feito comigo e que, afinal, eu era o irmão maior. Respondi que seria fácil e que não a decepcionaria, mas passei a noite inteira me perguntando com como seria possível imitar, mesmo que só remotamente, alguém como a minha irmã. Mas eu contaria com o papai, afinal, de vez em quando ele também parecia desorientado. Algo não estava bem. Fiz um movimento inútil e corro o risco de dar vantagem agora ao meu adversário. Alice sempre diz que para compreender o tabuleiro você deve abandoná-lo por um instante, porque quando volta ele lhe aparecerá como novo. Então eu me viro para a plateia pela primeira vez desde que me sentei no tabuleiro, e lá estão a mamãe com a minha irmã Marta nos joelhos, Alice e o papai, que parecem petrificados. Eu precisaria me aproximar um pouco para conferir se eles ainda respiram. Alice se move e, me piscando um olho, pega a mão da nossa mãe e a reúne à do nosso pai. Sorrio para ela e, como por magia, quando pouso de novo os olhos sobre minhas peças no tabuleiro, noto um espaço que eu não havia considerado. Desloco minha torre por quatro casas, o adversário afasta o rei, agora o meu cavalo o controla em duas fugas. Basta aproximar a torre e acontece o que eu esperava. O rei inimigo está em questão de xeque-mate. Aliás, Alice me dizia sempre: proteja seu rei e as pessoas que você ama. Levanto-me para gritar de alegria, e é lindo, porque eu estou berrando como qualquer um faria. A mamãe levanta Marta e me aponta. O papai cai de joelhos gritando: vamos lá! E apertando os punhos com força, enquanto Alice corre ao meu encontro. E acontece algo fantástico. Pela primeira vez, sou eu a levantá-la do chão, porque sou seu irmão e vou cuidar dela. Somos fortes porque somos unidos. Às vezes, creio mesmo ser o mais sortudo do mundo. Ah, eu ia me esquecendo. Naquela vez na escola, para o dia do branco e preto, eu levei meu inseparável tabuleiro de xadrez. Esse é um trecho desta linda obra, muito tocante obra, O Amor Imperfeito, da Sara Rataro, escritora italiana de Gênova, linda cidade de Gênova, na Itália. Olha, recomendo a leitura na íntegra, um livro belíssimo, com muitas ilustrações e ensinamentos, que, aliás, é o título do nosso, desse curso avançado, das segundas-feiras, Ilustrações e Ensinamentos. Vou desligar o gravador. Para aqueles que quiserem colocar considerações, reflexões, possam fazê-lo.